Já está em vigor o novo Estatuto do Torcedor, aprovado pelo Senado, que pune de forma mais dura a violência nos estádios de futebol.
Proposta que amplia licença maternidade para 180 dias deve constar da pauta de votações do Senado semana que vem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Está prevista para a próxima terça-feira uma reunião dos líderes partidários para definir as propostas a serem votadas no esforço concentrado que o Senado vai promover.
O encontro será com o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Está marcado desde antes do início do recesso parlamentar que, na primeira semana de agosto, o Senado vai se reunir em esforço concentrado para votar projetos de consenso e ainda aqueles considerados prioritários pelos líderes dos partidos. Na terça-feira, as lideranças devem se reunir com o presidente do Senado, José Sarney, para definir quais serão essas propostas.
Eu queria convidar todos os líderes partidários para uma reunião no dia 3 de agosto, às 14h30, na presidência do Senado, quando eu espero definir as matérias a serem deliberadas nas nossas agendas durante os meses de setembro e agosto.
Os senadores devem votar 4 medidas provisórias que têm prioridade sobre a maior parte das outras propostas. Uma delas é a que cria o Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio e permite que a União transfira R$800 milhões para os estados do Norte e Nordeste beneficiados por este programa.
E o presidente José Sarney sugeriu que a proposta de emenda à Constituição, que amplia a licença maternidade para 180 dias, seja uma das prioridades do esforço concentrado da semana que vem.
A matéria foi apresentada em 2007 pela senadora e médica Rosalba Ciarlini, do Democratas do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Ao justificar a medida, a senadora lembrou que a Sociedade Brasileira de Pediatria estima que o país tem um gasto de R$300 milhões no atendimento às crianças em razão de doenças que poderiam ser evitadas se elas tomassem o leite materno nos 6 primeiros meses de vida. Rosalba Ciarlini ressaltou ainda que a atual legislação, que permite em alguns casos estender para 6 meses a licença gestante, não beneficia todas as mães trabalhadoras do país e, além disso, a adesão do empregador é facultativa.
Essa lei que está em vigor só vale para as empresas que declaram imposto de renda pelo lucro real e um direito tão importante como esse, da licença maternidade de 6 meses, deve ser estendido a todas as empresas e também ao setor público. Estamos abrindo caminho para fazer da exceção da licença extraordinária uma regra geral, integrando a nossa Constituição como um direito sagrado das mulheres trabalhadoras.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que assim como Rosalba é médico, defendeu a medida.
Não há dúvida. A amamentação, o aleitamento materno, ele é importante, se possível, durante todo o primeiro ano de vida da criança. Mesmo que se vá acrescentando, a partir de segundo, terceiro mês, algum tipo de alimento. Mas o leite materno é o alimento fundamental. Se, portanto, amamentar mais, menos doença terão as crianças. Menos problemas terá, portanto, em termos de custo, tanto na área da saúde, quanto no desenvolvimento escolar. Portanto, é um benefício que termina voltando para a empresa.
A proposta de emenda à Constituição, que amplia para 6 meses a licença maternidade, já foi aprovada em primeiro turno no plenário do Senado. A previsão é que o segundo turno da votação aconteça na primeira semana de agosto.
Passa a valer a partir de hoje o novo Estatuto do Torcedor, um conjunto de medidas para conter a violência nos estádios de futebol e nas imediações dos locais de jogo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei aperfeiçoada pelo Senado Federal. Confira nesta reportagem de Rogério de La Fuente.
A partir da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o torcedor que praticar atos de violência e vandalismo em um raio de até 5 quilômetros dos estádios, promover confusões ou invadir o campo, pode ser afastado das arenas, pagar multa ou ser preso se for reincidente. A lei também proíbe a prática de cambismo. Uma das medidas mais polêmicas é o cadastramento dos integrantes de torcidas organizadas, como explica o ministro do Esporte, Orlando Silva.
O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ela excluiu o cadastramento dos torcedores quando da tramitação na Câmara e o Senado manteve com o nosso apoio. Então, o que tem previsão de cadastramento é apenas para os membros das torcidas organizadas.
A lei inova ao criar crimes específicos relacionados com eventos esportivos, notadamente o futebol. Ela também proíbe gritos de torcida que incitem a violência ou contenham xingamentos. Mas esta parte não deve pegar, segundo a avaliação do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Eu acho que pode xingar à vontade que não vai acontecer nada. Essa lei, a meu ver, é inócua. Quem vai ao campo do Atlético Paranaense, por exemplo, na Baixada da Arena, há lá um hino que se tornou tradicional, que é todo ele pornográfico. É, todo ele um xingamento explícito. Então é evidente que se fosse prender os torcedores, teria que se botar uma placa do lado de fora do estádio. Cadeia.
O ministro Orlando Silva, entretanto, afirma que a intenção não é proibir xingamentos individuais ao juiz, por exemplo, mas principalmente incentivar os hinos de apoio aos clubes e que não estimulem brigas entre torcedores adversários.
É muito comum cânticos hoje de apoio, menos de rejeição. Agora, como é que vai ser o limite dos xingamentos? Isso é um detalhe. O fundamental é estimular uma outra conduta nos estádios. Quase sempre é contra a polícia, quase sempre é ameaça a outro grupo organizado. É isso que nós queremos combater.
A lei dos crimes no futebol já vale na rodada do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira e faz parte do projeto chamado Torcida Legal, que prepara o país para sediar a Copa do Mundo de 2014.
A Comissão de Educação vai analisar projeto que acaba com a aprovação automática de estudantes em escolas públicas.
Seria o fim do programa Progressão Continuada, que na prática avalia o aluno de 4 em 4 anos. Confira mais informações nesta reportagem de Sérgio Vieira.
Passou a ser utilizada em diversos estados brasileiros uma política pública na área da educação chamada de Progressão Continuada, que na prática avalia se os alunos das escolas públicas estão aprendendo o conteúdo ensinado a partir de ciclos de 4 anos de duração. Mas esta medida sempre causou polêmica nos estados em que foi adotada, recebendo a oposição, especialmente, de sindicatos de professores. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Professores no estado de São Paulo revelou que 76% do corpo docente é contra a progressão continuada. E já está pronto para ser votado na Comissão de Educação um projeto que acaba com a progressão continuada. O relator foi o senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, que acredita agora que este sistema desestimula os estudantes.
Essa progressão continuada desestimula o aluno, ele não precisa estudar, ele não vai ser reprovado nunca. Você tem que dar recuperação, dar todos os meios para o aluno aprender e não ser reprovado. Você fazer um método de progressão continuada, quer dizer, o aluno nunca sabe se ele está em condições ou não de prosseguir.
Também o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que foi ministro da Educação durante o primeiro ano do governo Lula, afirma que vai votar pelo fim da progressão continuada.
É um crime contra o futuro do Brasil a promoção automática como ela é praticada. É uma maneira de esconder. Não faz sentido. Se uma coisa é séria, a gente tem que tratar com seriedade. Se a educação é importante, a gente tem que dar importância. Se a gente dá importância, a gente avalia. Avalia professor, avalia aluno. É um crime contra o futuro do Brasil, promoção automática.
Se for aprovado na Comissão de Educação, o projeto segue diretamente para a Câmara dos Deputados.
A posse do próximo presidente da República está marcada para o dia 1 de janeiro de 2011. Mas estão em discussão no Congresso propostas que mudam a data da posse. A reportagem é de Adriano Faria.
Assim como aconteceu com Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente da República tomará posse no primeiro dia do ano, como prevê o artigo 82 da Constituição. A cerimônia, poucas horas depois do Réveillon e também no mesmo dia da posse dos novos governadores, inspirou a apresentação de propostas que mudam a data. É o que explica a secretária-geral da Mesa do Senado, Cláudia Lira, que vai coordenar os preparativos da posse.
No Senado, existe o senador Marco Maciel, de primeiro signatário, que transfere para o dia 3 de janeiro a posse. Existe na Câmara também do primeiro signatário, o deputado Maurício Hans, que transfere para o dia 6 de janeiro.
A proposta de Marco Maciel já está pronta para ser votada no plenário do Senado e, se aprovada, terá que ser analisada pela Câmara. Na CCJ, o texto original recebeu uma emenda que muda a data da posse para o dia 2 de janeiro. Mas o senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, não ficou satisfeito.
Eu acho o dia 2 ruim, porque o dia 2 ainda está na repercussão da virada do ano. O bom seria o primeiro domingo ou o segundo domingo depois do dia 1º.
Na última posse presidencial, em 2007, nenhum chefe de Estado compareceu à solenidade, que marcou o início do segundo mandato do presidente Lula. O Itamaraty convidou apenas os representantes da comunidade diplomática em Brasília. O argumento foi que a posse no primeiro dia do ano poderia dificultar a vinda a Brasília de líderes de outros países.
Jornal do Senado, apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.